Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América de 2 de 2, no dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro foi o dia em que o que restava de tropas alemãs se renderam a forças soviéticas após uma das maiores batalhas de sempre pela cidade de Stalingrado. Ao fim de 6 meses de combate, mais de 40 mil civis mortos, mais de 700 mil baixas entre forças alemãs e seus aliados, mais de 1 milhão de baixas entre as tropas soviéticas. A rendição em Stalingrado das forças alemãs foi no dia de hoje, de 1943, numa viragem da Segunda Guerra Mundial que iria acabar com tropas soviéticas em Berlim. Hoje aqui na zona da capital americana acordamos com muito nevoeiro, tudo muito cinzento. Neste momento continuamos com o céu encoberto, lá fora 4 graus e meio. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está ao microfone convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos aos títulos das principais notícias internacionais. Pelo menos 60 pessoas massacradas num campo de deslocados na República Democrática do Congo. Estados Unidos enviam reforços militares para a Europa. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. UNITA quer que membros do governo se desloquem ao Parlamento para fornecerem algumas explicações. Explica porquê. Polícia prendeu manifestantes em frente à Embaixada de Portugal. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Pelo menos 60 pessoas foram massacradas num ataque de uma milícia contra um campo de deslocados na República Democrática do Congo. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. A agência de notícias Reuters disse que o ataque contra o campo de Savo, na província de Ituri, foi levado a cabo por uma milícia com o nome de Codeco. A Codeco é responsável pela morte de centenas de civis nos últimos anos, forçando milhares de pessoas a fugirem das suas zonas de residência. Os atacantes usaram armas de fogo e katanas para atacarem os deslocados. A Codeco é formada por elementos da etnia Lendo, que tem estado em conflito com membros da etnia Ema. Ainda na República Democrática do Congo, pelo menos 26 pessoas morreram quando um cabo de alta tensão caiu numa vala de escoamento no mercado, na capital, Kinshasa. No meio de crescentes tensões, devido à situação na fronteira com a Ucrânia, os Estados Unidos anunciaram o envio de 2 mil soldados para a Polónia e a Alemanha. Ao mesmo tempo, cerca de outros 1 mil soldados serão movimentados da Alemanha para a Roménia. Outros 8.500 soldados americanos foram postos em estado de alerta, prontos para serem enviados para a Europa. Anteriormente, a Rússia tinha exigido garantias de que a Ucrânia não será admitida na NATO e também teria o fim de manobras militares e o envio de material militar para países do leste da Europa. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin voltou a repetir acusações da colocação de sistemas de mísseis na Europa que podem atingir a Rússia, sendo por isso uma ameaça ao seu país. O jornal espanhol El País publicou documentos que dizem que os Estados Unidos estão prontos a entrar num acordo sobre o estacionamento de mísseis na Europa. As autoridades americanas recusaram-se a comentar. A França diz que vai decidir em breve se vai continuar ou não a sua missão militar no Mali, onde combate rebeldes islâmicos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, disse, no entanto, que a França continuará envolvida nessas operações noutros países da região do Sahel. O Mali ordenou esta semana a expulsão do embaixador francês, agravando as relações já tensas devido aos recentes golpes militares no país. O Mali disse, entretanto, hoje que não pode pagar cerca de 31 milhões de dólares em títulos de dívidas devido às sanções que lhe foram impostas na sequência do último golpe de Estado. O Programa Alimentar Mundial disse que cerca de 13 milhões de pessoas fazem face à fome em vários estados da Nigéria. Aquele organismo da ONU disse que crescentes conflitos entre agricultores e pastores para acesso à água e terras pôs fim à produção de alimentos, colocando em perigo esses milhões de pessoas. Investigadores sul-africanos divulgaram um relatório de 646 páginas detalhando como a corrupção desenfreada durante o governo do antigo presidente Jacob Zuma minou a empresa pública de logística Transnet e também a empresa estatal de armas Ganal. O relatório é o segundo de um esperado triplo volume redigido por uma comissão especial chefiada pelo presidente do Tribunal Constitucional Interino, Raymond Zona. O primeiro volume foi entregue no início de janeiro e tratou da corrupção na companhia aérea South African Airways, na cobradora de impostos do país e nos contratos públicos. Foram implicados mais de 1.400 indivíduos e entidades. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, chegou a Bahrein, onde deverá assinar um acordo de defesa. A visita segue-se a um ataque de mísseis dos rebeldes úteis do Iémen contra os Emiratos Árabes Unidos. O envio de aviões de combate para ajudar os Emiratos Árabes Unidos.
A Porta América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O maior partido da oposição angolana, a UNITA, quer uma audição parlamentar com os responsáveis do Ministério do Interior, Ministério das Finanças e Presidente da Comissão Nacional Eleitoral. O líder do Bloco Parlamentar da UNITA, Liberty Fiaca, explicou à imprensa o porquê deste pedido. O Manuel José esteve lá.
Liberty Fiaca chamou a imprensa hoje para anunciar que solicitou a presença na Assembleia Nacional do Ministro do Interior e do Comandante-Geral da Polícia Nacional sobre o que considera ser aumento da violência policial no país este ano. Para além destes, a UNITA solicitou também a presença da Ministra das Finanças e do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
Audição parlamentar ao Sr. Ministro do Interior e ao Sr. Comandante-Geral da Polícia Nacional sobre o estranho aumento da violência policial no ano eleitoral. Vamos solicitar a audição parlamentar à senhora Ministra das Finanças sobre a prática reiterada do ajuste direto na contratação pública, tal como a própria Ministra denunciou. Vamos solicitar uma audição parlamentar ao senhor Presidente da Comissão Nacional Eleitoral.
O líder do Grupo Parlamentar da UNITA diz não entender as razões do Executivo angolano insistir na contratação da empresa Indra na organização eleitoral. Daí querer ouvir o número 1 da Comissão Nacional Eleitoral.
Por que contratar uma empresa conotada com a organização de fraudes eleitorais na África e na América Latina? Por que contratar uma empresa amiga das ditaduras do mundo? Por que contratar uma empresa rejeitada no país de origem?
A Chiaca denunciou igualmente que o seu partido tentou, na Assembleia Nacional, levar uma nota de protesto aos atos de violência ocorridos no dia 10 de janeiro em Luanda, quando da queima e destruição de bens e violência contra cidadãos. Mas o ato, segundo a UNITA, foi barrado pelo grupo parlamentar do MPLA. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Assinalou-se ontem o aniversário do Tratado de Simulambuco, assinado em 1885 entre o governo português e príncipes e governadores de Cabinda. Pelo acordo, Cabinda tornou-se num protetorado de Portugal e, desde então, aqueles que reivindicam a autonomia ou a independência de Cabinda veem esse tratado como um documento que indica, segundo dizem, que Cabinda não fez parte do território de Angola colonizado por Portugal. É um território separado. E, como tal, Portugal continua a ter obrigações para com o território ao abrigo do Tratado de Simulambuco. Pois ontem, em Luanda, 4 ativistas da província de Cabinda, que se manifestavam junto à embaixada portuguesa em Angola, foram detidos. Coque Mukuta.
Os ativistas de Liumbu Liambu, Nilton Kubenda, Manuel Lina e Makosu Sita foram detidos na tarde desta terça-feira em Luanda por se manifestarem de frente à embaixada portuguesa quando tentavam celebrar os 137 anos da assinatura do Tratado de Simulambuco. Em declarações à Voz da América, Um dos detidos, sem gravar entrevista, disse estar encarcerado na esquadra de Catotes, cita no Rocha Pinto, em Luanda. Entretanto, o porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Nestor Gobel, confirma a detenção de três ativistas que não reuniram qualquer pressuposto da lei da manifestação e reunião.
O Comando Provincial de Luanda tomou conhecimento desta suposta manifestação por intermédio da sala operativa do Comando Municipal de Luanda. Portanto, tratou-se de quatro indivíduos que estavam a manifestar à frente do fronte da Embaixada Portuguesa, na Rua de Portugal, e dizer que, portanto, estavam a cometer atos de desacato, e nesta condição, ao arrepio da Lei 16/91, que é a Lei de Manifestações e Reuniões, portanto, não reuniam as condições e as premissas para efetuarem um ato daquela natureza. Foram ainda na altura aconselhados pelo comandante da esquadra territorialmente competente, a esquadra do Macluso, e portanto os mesmos não quiseram obedecer as orientações nem aquilo que foram os apelos policiais. Então, nesta condição, foram detidos pela presumível autoria do crime de desacato. Portanto, nesta altura foram a todos os expedientes para ser trabalhado para que os mesmos sejam remetidos ao Ministério Público.
Cóctimo Cuta, Luanda.
Angola perdeu o equivalente a 6 milhões de dólares americanos com a inutilização, por terem caducado, de 331 mil doses de vacinas contra a Covid-19, disse esta semana o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. As vacinas em causa, segundo Furtado, não foram usadas em tempo útil porque muitos cidadãos não tomaram as segundas doses previstas. No mês passado, o governante já tinha alertado que Angola corria o risco de perder 5 milhões de vacinas que vão expirar até março próximo, numa altura em que mais de 8 milhões de pessoas não fizeram ainda a segunda dose de vacinação. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações e começou por falar com o médico Luís Bernardino.
O médico pediatra entende que a pouca aderência da população aos postos de vacinação se deve à desorganização da logística de vacinação e pelo facto de o governo ter comprado muitas vacinas que iriam caducar brevemente.
O problema todo é da organização. Quer dizer, parece que se compraram uma grande quantidade de doses de vacina que iam caducar brevemente, não é? E pensou-se que era preciso agora estimular as pessoas para a vacinação, a organização da vacinação em todo o território nacional, não é? Isso é que falta, percebe? Se não se está vacinado, é porque não se está a chegar à população, é só isso. Há muito mais pessoas infectadas do que as que estão indicadas. Quer dizer, o Ministério não quer realmente conhecer a realidade, não é? Quer apenas defender umas tantas coisas politicamente, percebe? E não quer estudar realmente o que está acontecendo, não é? Eu conheço muitíssimos casos, não é? De pessoas que fazem testes rápidos e que são positivos, não é? E que nem sequer procuram as autoridades de saúde para qualquer medida, quer dizer, não é? Vão simplesmente fazendo o tratamento sintomático, etc, etc, não é?
Para o ativista social Bernardo Castro,
as vacinas custaram dinheiro da população, o dinheiro do povo, que serviria a outros interesses. Então, essas aquisições que foram feitas tinham de ter atenção exatamente a essas questões todas, portanto, são previsíveis. Se não houve uma gestão vigilante quanto a esses aspectos, eu acho que a última responsabilidade é do próprio governo, que tinha que desencadear, portanto, uma série de mecanismos exatamente para que tal dano não ocorresse, desde a falta de mobilização efetiva, e não é só por via rádio, eventualmente porta a porta, contrapor a corrente exatamente do movimento antivacina. Portanto, isso é papel do próprio Estado. Portanto, ele não pode vir a público queixar-se de um problema de que ele é responsabilizado.
Com o país a registrar baixos níveis de infecção da Covid-19, o governo aligerou as medidas de prevenção e autorizou a abertura das discotecas e bares até o dia 28 de fevereiro, mas mantendo encerradas as praias em todo o país. Esta quarta-feira, os governos de Angola e da Namíbia consumaram a abertura da fronteira terrestre entre os dois países, 2 anos depois de ter sido encerrada devido à pandemia. Nas últimas 24 horas, o país registrou 60 casos positivos da Covid-19. Nenhum óbito e recuperação de 322 pacientes, de acordo com os dados apresentados esta terça-feira pela Direção Nacional de Saúde Pública. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Antes de iniciar a segunda meia hora, vamos ter connosco mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Marabosa, em Cabo Verde. Continuem connosco, continuem com a Voz da América. Mais adiante, vamos ter na nossa segunda meia hora as últimas da situação na Guiné-Bissau.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Sexta-feira temos o nosso Saúde em Foco. O ouvinte já ouviu falar em malarona? É o que chamamos ao diagnóstico confuso quando alguém tem os mesmos sintomas da malária e do coronavírus. Muitos pacientes chegam com malária, testam positivo para Covid-19, outros com Covid-19 acusam malária. O que leva a estes diagnósticos confusos? O ouvinte tem algum exemplo de diagnóstico semelhante que tenha acontecido consigo ou alguém próximo? Pois, diga-me, nós vamos falar com o Dr. Jorge Duarte para nos ajudar a entender esta questão. E se o ouvinte tiver passado por uma situação semelhante, ou se tiver questões, ou dúvidas, pois pode mandá-las por escrito, vídeo ou áudio para o nosso WhatsApp. O número é mais 1-202-251-9466. E através desse número, o ouvinte pode enviar a palavra desporto duas vezes por semana. Recebe no seu telemóvel, no WhatsApp, os nossos bastidores do desporto.
Na província da Vila são os próprios trabalhadores que alertam que mais do que aumentar ou reajustar o salário, o problema maior está no controlo dos níveis de inflação que se reflete na alta do custo de vida. Para a professora Luzia Calessi, a medida é boa, mas a prioridade devia ser o de fazer baixar os preços dos produtos da cesta básica.
Imagina, tu tens um aumento de salário. Vais ao mercado, as coisas também tendem a subir. Praticamente não fizemos nada, porque seria melhor o salário sobe e a cesta básica descer um bocadinho para poder satisfazer a vida da população.
Para o chefe de secretaria, numa escola do primeiro ciclo de Lupango, André Ngumbe, o aumento salarial é bom, mas os exemplos do passado sempre mostraram que os resultados práticos têm sido contrários às boas intenções de quem decide. Gumbe sugere que haja fiscalização para controlar os preços dos alimentos dos estabelecimentos comerciais e mercados.
O que recomendamos é que a equipa de inspeção que passe nos mercados, tanto formais como informais, que para ver o aumento de preços, porque se há reajuste salarial, aumento da ação pública e a inflação continuar, é um trabalho nada feito.
Avelina Vapeyela, auxiliar de limpeza, casada e mãe de três filhos, acredita que o aumento do salário mínimo nacional faz alguma diferença nas contas de casa.
Com essa medida vou conseguir fazer qualquer coisa. Te agradeço muito mesmo e vou conseguir e acabarei de cobertar a minha casa.
O sindicalista Simprof, João Francisco, entende que Angola não precisa de reajustes salariais, mas sim de aumentos que tenham em conta o custo de vida. Voz da América, Lupango, Teodoro Albano.
Na página desportiva vamos começar, como seria de esperar, com o CAN, Copa das Nações Africanas a decorrer nos Camarões. Hoje vamos ficar a saber quem é um dos finalistas, frente a frente a Burkina Faso, Senegal, em Yaoundé, a capital camaronesa. Será a terceira vez que estas duas equipas se defrontam numa Copa Africana das Nações? As duas vezes anteriores foram ganhas pelo Senegal. É a quarta vez que o Burkina Faso joga numa meia-final. Das três vezes anteriores, perdeu duas, ganhou uma vez em 2013, quando foi à final, onde viria a perder com a Nigéria. Senegal pode estar na final pela terceira vez, se vencer hoje. Esteve na final em 2002 e 2019 e perdeu ambas as vezes. Este ano, o Senegal terminou a fase de grupos no topo do Grupo B, com uma vitória, dois empates, só um golo marcado, mas sem sofrer nenhum. Depois, nos oitavos de final, eliminou Cabo Verde, naquele jogo controverso, 2-0. E nos quartos de final, eliminou Guiné-Conakry, 3-1. Portanto, parece que Senegal tem estado a afinar a sua pontaria. Burkina Faso terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo A, com uma vitória, um empate, uma derrota. Três golos marcados, três sofridos. Nos oitavos de final, eliminou o Gabão aos penaltis. Nos quartos de final, eliminou a Tunísia por 1-0. Vamos a ver quem passa no papel. Senegal favorito, mas no papel não conta para nada. O que conta é no relvado e o que conta mais são as batatas que se põem na capoeira. Amanhã temos Egito, Camarões e já há fogo. Carlos Queiroz, o luso-moçambicano, treinador dos Camarões, não está nada contente com declarações do presidente da Federação de Futebol dos Camarões, Samuel Eto'o, que após a vitória dos Camarões nos quartos de final, disse aos jogadores do seu país para se prepararem para uma guerra no jogo com o Egito. Queiroz descreveu as declarações de Eto'o de infelizes, porque, segundo disse, futebol não é guerra, é uma celebração, uma alegria. Os futebolistas entram em campo não para fazer guerra e matar pessoas, mas para lhes dar entretenimento e alegria. Bem, houve alguém que uma vez disse que o futebol não é um jogo de vida ou de morte. É muito mais importante do que isso. Ontem, nos jogos de qualificação para o Mundial, Brasil deu uma sova, uma surra ao Paraguai. 4 batatas na capoeira sem resposta. Argentina bateu a Colômbia por 1-0. Uruguai também deu sova. Foi à Venezuela, 4-1. Bolívia perdeu em casa com o Chile por 3-2. Peru empatou com o Equador a 1 golo. O que é que isto tudo significa? Significa que o Brasil continua no topo, seguido da Argentina. Ambos já estão qualificados. Passam 4 equipas. A quinta vai à repescagem, quando faltam 3 jogos. O Equador está em terceiro lugar, tem 25 pontos. O Uruguai em quarto, tem 22. Em quinto está o Peru, com 21. Chile em sexto, com 19. Está reunida a luta pelo terceiro e quarto lugar. Hoje temos jogos de qualificação na zona da CONCACAF, América Central, Norte e Caraíbas. Aqui passam 3, quarto vai à repescagem. Canadá, o surpreendente líder do grupo, está em El Salvador, já praticamente eliminado. Estados Unidos em segundo, recebem as Honduras já eliminadas. E em último lugar, México em terceiro, recebe o Panamá em quarto, a apenas 1 ponto de distância do México e do terceiro lugar, que dá bilhete de avião para o Catar. O presidente do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, AIGC, e antigo candidato presidencial Domingos Simões Pereira, condenou a tentativa de golpe de Estado da terça-feira e pediu um inquérito rigoroso para conhecer os seus atores. Ele falou com o Álvaro Lugero de Andrade.
Nós condenamos e nos distanciamos de toda a violência e toda a tentativa de subversão da ordem constitucional por vias não democráticas. E, sobretudo, quando essa ocorrência envolve a perda de vidas humanas. Ao fazer isso, nós exigimos é que uma situação tão grave como essa seja tratada com o nível de seriedade e responsabilidade que a própria situação exige. Ou seja, que seja lançado um processo de inquérito e que esse inquérito possa incluir entidades com vocação e competência para garantir a credibilidade necessária ao ponto de se poder decifrar qual é a proveniência dessas pessoas, estavam a mando de quem, quais eram os propósitos e que, em função dessa escalpulização, sejamos capazes de ver a justiça de facto funcionar. Nós ficamos surpreendidos por alguma simplicidade, algum tratamento circunstancial do assunto. Evoca-se um choque entre eventuais narcotraficantes. É preciso ir aos detalhes, é preciso saber de quem é que nós estamos a falar, como é que se envolveram nesse processo.
Em Moçambique tem havido controvérsia sobre a introdução de portagens numa autoestrada que sai da capital. Um tribunal acaba de dar autorização para o recomeço das portagens depois de um outro ter suspenso as mesmas. Ramos Miguel.
A Comissão Moçambicana disse ser estranha a seriedade com que o Tribunal Administrativo revogou a providência cautelar contra o pagamento das portagens na estrada circular de Maputo, considerando tratar-se de uma decisão política que vai agravar as condições de vida dos cidadãos. Naquilo que se pode considerar a vertente política do movimento civil contra o pagamento nas portagens de Matulagar, Zintava, Cumbeza e Costa do Sol, os partidos da oposição dizem olhar para esta questão com muita preocupação. Para José Manteiga, porta-voz da RENAMO, está-se perante uma violação do contrato social que o governo tem com os cidadãos.
E um dos elementos do contrato social é o bem-estar do cidadão. E não há dúvidas de que essas portagens que estão num raio tão pequeno, mas são quatro portagens, quer dizer, um autêntico cerco que se faz ao cidadão, sabido que essa mesma população está a enfrentar grande problema de custo de vida. Aumentaram os combustíveis, mas o governo está preocupado com isso. Supostamente, o governo solicitou a anulação dessa decisão da suspensão da entrada em vigor, porque as portagens são de interesse público. Mas qual é o interesse público?
Manteiga diz estranhar a rapidez com que o Tribunal Administrativo revogou a providência cautelar que havia sido interposta pela sociedade civil.
Sabido que os nossos tribunais são um autêntico cemitério de processo, mas em menos de 48 horas deu por procedente um pedido do governo que tem essa obrigação de criar o bem-estar das populações e, paradoxalmente, o Tribunal Administrativo vem dar provimento a uma situação que vem agudizar o custo de vida da população. Para nós, consubstancia uma decisão política do Tribunal Administrativo, porque sofreu pressões do regime e isso é aquilo que temos sempre dito, que as instituições do Estado são partidarizadas e estão capturadas pelo regime.
Para Raul Domingos, presidente do PDD, a revogação da providência cautelar é uma questão complicada para o governo e, sobretudo, para o Tribunal Administrativo, que justificou a decisão com o interesse público.
Agora fica a grande questão. O que é o bem público? Se uma organização representando a sociedade civil já faz uma contestação e o governo foi anuído aquilo que significa em detrimento daquilo que é a preocupação manifestada pela sociedade civil, fica para nós claro que, do ponto de vista do governo da Frelimo, o bem público é a vontade da Frelimo, a vontade do seu governo e não a vontade do povo.
Por certo, o secretário-geral do MDM, José Manuel, questiona também a decisão do Tribunal Administrativo e critica a forma como está a ser gerida a questão das portagens.
Nota-se claramente que há uma vontade de abocanhar os bolsos da população. Estava a falar de uma estrada circular que foi construída com orçamento de Estado, fez embora com dívida, mas é dívida que o Estado vai pagar. Meia volta entendem que tem que privatizar os serviços. Tudo bem, parceria público-privada é essencial. Não há concurso, não há nada, surge uma empresa, tudo secreto, e as tabelas como são feitas também. Temos que perceber que quando estamos a construir uma estrada e queremos cobrar portagem, a cobrança não pode ser de tipo um ano, você recuperar o valor que você deixou para a estrada.
Mas o que muda daqui para frente? Ângelo Xanga responde.
Em condições normais, o transportador semicoletivo pagaria 40 meticais, mas com o desconto, este transportador pagará apenas 10 meticais. Para os autocarros de passageiros, estes pagariam 140 meticais. No entanto, vão passar a pagar apenas 35 meticais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Liliana.
E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu vou-me despedir, mas continuo connosco, continuo com Amâncio Miguel, com as últimas da Guiné-Bissau, de outros Palopes e mais. Continuo com a Voz da América. We'll be right back.
A partir de Washington, D.C., acompanha a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Apresentadas por João Santa Rita, 60 pessoas massacradas na Rua Democrática do Congo. Os Estados Unidos enviam reforços militares para a Polónia e Romênia e França diz que poderá retirar tropas do Mali, onde combatem rebeldes islâmicos. A Voz da América transmite o mundo em UFM, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a Voz da América na internet, Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp mais 202-251-9466. De seguida, as notícias com João Santa Rita.
Pelo menos 60 pessoas foram massacradas num ataque de uma milícia contra um campo de deslocados na República Democrática do Congo. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. A agência de notícias Reuters disse que o ataque contra o campo de Savo, na província de Ituri, foi levado a cabo por uma milícia com o nome de Kobeko. A Kobeko é responsável pela morte de centenas de civis nos últimos anos, forçando milhares de pessoas a fugirem das suas zonas de residência. Os atacantes usaram armas de fogo e katanas para atacarem os deslocados. A Kodesso é formada por elementos da etnia Lendo, que têm estado em conflito com membros da etnia Ema. Ainda na República Democrática do Congo, pelo menos 26 pessoas morreram quando um cabo de alta tensão caiu numa vala de escoamento no mercado, na capital, Kinshasa. No meio de crescentes tensões devido à situação na fronteira com a Ucrânia, os Estados Unidos anunciaram o envio de 2 mil soldados para a Polónia e a Alemanha. Ao mesmo tempo, cerca de outros 1000 soldados serão movimentados da Alemanha para a Roménia. Outros 8.500 soldados americanos foram postos em estado de alerta, prontos para serem enviados para a Europa. Anteriormente, a Rússia tinha exigido garantias de que a Ucrânia não será admitida na NATO e também teria o fim de manobras militares e o envio de material militar para países do leste da Europa. Ontem, o presidente russo Vladimir Putin voltou a repetir acusações da colocação de sistemas de mísseis na Europa que podem atingir a Rússia, sendo por isso uma ameaça ao seu país. O jornal espanhol El País publicou documentos que dizem que os Estados Unidos estão prontos a entrar num acordo sobre o estacionamento de mísseis na Europa. As autoridades americanas recusaram-se a comentar. A França disse que vai decidir em breve se vai continuar ou não a sua missão militar no Mali, onde combate rebeldes islâmicos. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean-Yves Le Drian, disse, no entanto, que a França continuará envolvida nessas operações noutros países da região do Sahel. O Mali ordenou esta semana a expulsão do embaixador francês, agravando as relações já tensas devido aos recentes golpes militares no país. O Mali disse, entretanto, hoje que não pode pagar cerca de 31 milhões de dólares em títulos de dívidas devido a sanções que lhe foram impostas na sequência do último golpe de Estado. O Programa Alimentar Mundial diz que cerca de 13 milhões de pessoas fazem face à fome em vários estados da Nigéria. Aquele organismo da ONU disse que crescentes conflitos entre agricultores e pastores para acesso à água e terras pôs fim à produção de alimentos, colocando em perigo esses milhões de pessoas. Investigadores sul-africanos divulgaram um relatório de 646 páginas detalhando como a corrupção desenfreada durante o governo do antigo presidente Jacob Zuma minou a empresa pública de logística Transnet e também a empresa estatal de armas Denal. O relatório é o segundo de um esperado triplo volume redigido por uma comissão especial chefiada pelo presidente do Tribunal Constitucional Interino, Raymond Zona. O primeiro volume foi entregue no início de janeiro e tratou da corrupção na companhia aérea South African Airways, na cobradora de impostos do país e nos contratos públicos. Foram implicados mais de 1.400 indivíduos e entidades. O ministro da Defesa de Israel, Benny Gantz, chegou a Bahrein, onde deverá assinar um acordo de defesa. A visita segue-se a um ataque de mísseis dos rebeldes úteis do Iémen contra os Emiratos Árabes Unidos. O envio de aviões de combate para ajudar os Emiratos Árabes Unidos.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos defende uma investigação transparente sobre a alegada tentativa de golpe de Estado. Lassana Kassamá.
A organização condena os atos de violência que qualificou de gratuito ocorridos esta terça-feira no Palácio do Governo e que resultaram em perdas de vidas humanas. A Liga Guinense dos Direitos Humanos disse ter informação segundo as quais estão em curso em Bissau buscas e revistas às instalações privadas e detenções de pessoas alegadamente suspeitas de envolvimento no anunciado motim. Por isso, a organização insta as autoridades a observar escrupulosamente os dispositivos legais no curso das investigações, evitando assim comportamentos suscetíveis de configurar na caça às bruxas fim de citação. Contudo, a Organização Guineense de Defesa dos Direitos Humanos considera que em democracia não há alternativa à ordem constitucional, sendo que em circunstância alguma os atos de violência devem servir para a resolução de problemas políticos. Por sua vez, o Movimento Nacional da Sociedade Civil apela a todas as forças vivas do país a estarem atentas e a repudiarem todas as formas de violência e tentativa de subversão da ordem constitucional, ao mesmo tempo que citamos, encoraja as forças de defesa e segurança a prosseguirem com a postura republicana de submissão ao poder político instituído. A outra reação vem do Parlamento Guinense, em comunicado deste órgão da soberania, exorta as forças vivas da nação que, citamos, o recurso ao diálogo constitui a melhor via para a resolução dos nossos diferendos. Fim de citação. O Parlamento Guinense afirma aguardar com tranquilidade as conclusões dos inquéritos em curso e apela ao respeito aos valores do Estado de Direito Democrático. Nação Kassamá, para a Voz da América.
O presidente do Partido Guiné-Bissau e Cabo Verde, PSGC, e antigo candidato presidencial Domingos Simões Pereira, condena a tentativa de golpe de Estado de terça-feira e pede também um inquérito rigoroso aos seus autores.
Nós condenamos e nos distanciamos de toda a violência e toda a tentativa de subversão da ordem constitucional e as não democráticas. E, sobretudo, quando essa ocorrência, não é, envolve a perda de vidas humanas. Ao fazer isso, nós exigimos é que uma situação tão grave como essa seja tida de seriedade e responsabilidade que a própria situação exige. Ou seja, que seja lançado um processo de inquérito e que esse inquérito possa incluir entidades com vocação e competência para garantir, não é, a credibilidade necessária ao ponto de se poder decifrar qual é a proveniência dessas pessoas, estavam a mando de quem, quais eram, e que em função dessa escalpulização sejamos capazes de ver a justiça de facto funcionar. Nós ficamos surpreendidos por alguma simplicidade, algum tratamento circunstancial do assunto. Evoca-se um choque entre eventuais narcotraficantes. Detalhes, é preciso saber de quem é que nós estamos a falar, como é que se envolveram nesse processo, até porque eu penso que a população guineense não deixará de ter presente que isto acontece uma semana ou poucos dias depois daquilo que já era considerada uma grave crise entre os elementos que integram o atual regime.
Como vê estes acontecimentos de ontem à luz do que tem acontecido também no Burkina Faso?
O perigo está exatamente nessa dimensão. É que, às tantas, a Guiné-Bissau parece ter a dimensão e estar posicionado de forma favorável a servir de missão e, em certa medida, para cobrir aquilo que tem sido os problemas noutros países. Ou seja, já que temos uma sucessão de situações de golpes noutros países, por que não, não é, aproveitar uma situação? Eu estou a fazer uma conjectura, porque não tenho para fazer outro tipo de análise, mas, portanto, ao mesmo tempo que nós condenamos a violência e a tentativa do golpe de Estado, nós exigimos que o tratamento seja sério, despido de qualquer preconceito ou, e para que, no final, seja na base da verdade que se deve responsabilizar os autores dessa intervenção.
Era Domingos Simões Pereira, entrevistado da Voz da América, edição desportiva, a partir de Washington, D.C. Em Maputo, Moçambique, a taxa de portagem vai agravar a escudo dos cidadãos, dizem oposição, entrevistados por Ramos Miguel. Recordar que as reportagens que estão por detrás da polémica estão em serviço desde ontem, 1 de fevereiro, em Maputo. Ramos.
A oposição moçambicana disse ser estranha a seriedade com que o Tribunal Administrativo revogou a providência cautelar contra o pagamento das portagens na estrada circular de Maputo, considerando tratar-se de uma decisão política que vai agravar as condições de vida dos cidadãos. Naquilo que se pode considerar a vertente política do movimento cívico contra o pagamento nas portagens de Matulagares, Zintava, Cumbeza e Costa do Sol, os partidos da oposição dizem olhar para esta questão com muita preocupação. Para José Manteigas, porta-voz da RENAMO, está esperando uma violação do contrato social que o governo tem com os cidadãos.
E um dos elementos do contrato social é o bem-estar do cidadão. E não há dúvidas de que essas portagens que estão num raio tão pequeno, mas são quatro portagens, quer dizer, um autêntico cerco que se faz aos cidadãos, sabido que essa mesma população está a enfrentar grandes problemas de custo de vida. Aumentaram os combustíveis, mas o governo está preocupado com isso. Supostamente, o governo solicitou a anulação dessa decisão da suspensão da entrada em vigor, porque as portagens são de interesse público. Mas qual é o interesse público?
Manteigas diz estranhar a rapidez com que o Tribunal Administrativo revogou a providência cautelar que havia sido interposta pela sociedade civil.
Sabido que os outros tribunais são um autêntico cemitério de processo, mas em menos de 48 horas deu para o procedente um pedido do governo que tem essa obrigação de criar o bem-estar das populações e, paradoxalmente, o Tribunal Administrativo vem dar provimento a uma situação que vem agudizar o custo da população. Para nós, consubstancia uma decisão política do Tribunal Administrativo, porque sofreu pressões do regime e isso é aquilo que temos sempre dito, que as instituições do Estado são partidarizadas e estão capturadas do regime.
Para Raul Domingos, presidente do PDD, a revogação da providência cautelar é uma questão complicada para o governo e, sobretudo, para o Tribunal Administrativo, que justificou a decisão com o interesse público.
Agora fica a grande questão. O que é o bem público? Se uma organização representando a sociedade civil já faz uma contestação e o governo é anuído aquilo que significa em detrimento daquilo que é a preocupação manifestada pela sociedade civil, fica para nós claro que, do ponto de vista do governo da Frelimo, o bem público é a vontade da Frelimo, a vontade do seu governo e não a vontade do povo.
Professor, o secretário-geral do MDM, José Manuel, questiona também a decisão do Tribunal Administrativo e critica a forma como está a ser gerida a questão das portagens.
Nota claramente que há uma vontade de abocanhar os bolsos da população. Estava falando de uma estrada circular que foi construída com orçamento de Estado, fez embora com dívida, mas é dívida que o Estado vai pagar. Meia volta entendem que tem que privatizar os serviços. Tudo bem, parceria público-privada é essencial. Não há concurso, não há nada, tudo de uma empresa, tudo secreto, e as tabelas como são feitas também. Temos que perceber que quando estamos a construir uma estrada e queremos cobrar portagem, a cobrança não pode ser de tipo um ano você recuperar o valor que você deixou para a estrada.
Mas o que muda daqui para frente? Ângelo Sanga responde.
Em condições normais, o transportador semicoletivo pagaria 40 meticais, mas com o desconto, este transportador pagará apenas 10 meticais. Para os autocarros de passageiros, estes pagariam 140 meticais. No entanto, vão passar a pagar apenas 35 meticais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, de Nampula, ou melhor, de Maputo para Nampula. A tempestade tropical Ana tornou mais difícil a vida dos deslocados de terrorismo de Cabo Delgado na cidade de Nampula. É para lá onde vamos e está a Adina Soalehe.
A tempestade tropical Ana não poupou as casas emprestadas, arrendadas e construídas pelos deslocados de terrorismo de Cabo Delgado na cidade de Nampula. Pelo menos no bairro de Nahene, posto administrativo de Namicopo, área que ao nível da cidade de Nampula vive o maior número de deslocados, principalmente oriundos de Mocimba da Praia, a voa constatou cerca de 17 casas de deslocados destruídas parcial e totalmente. Biali foi uma das que ficou sem casa. A residência onde morava com seus 9 filhos e esposo não suportou as chuvas e ventos fortes e ficou completamente destruída.
Esta aqui é minha casa, e já caiu à noite. Tem criança aqui muito. Tem criança 9, o papai não tem maneira.
Quem também teve a casa destruída foi Alias Abdallah, cuja casa que lhe foi emprestada por um amigo também caiu. Ele diz não ter fundos para voltar a levantar as paredes e afirma que a vida será muito difícil ainda, porque para além de perder a casa, as chuvas e ventos também destruíram a forma caseira de fabrico de pães, que era o seu único sustento.
Tinha forno, porque pouco saí através de forno, de fazer pão. Então, quando fazia pão, e apanhava dinheiro para viver com essas coisas.
Entretanto, apesar das destruições causadas pelas chuvas, as famílias dizem não ter recebido qualquer assistência das autoridades governamentais e pedem apoio.
Ainda não. Ainda nem uma dia. Estou sofrendo muito.
Porque desde que choveu, desde que passou esta ventania, pelo menos estrutura, passar, ver como é que aquela gente, até agora, como é que estão a passar, nada, ninguém chegou.
No centro de reassentamento de deslocados em Currani, no distrito de Mekonde Nampula, um dos deslocados relatou que uma das suas casas ficou destruída e algumas famílias usaram as tendas de emergência para cobrir parte das casas.
Esses que têm tenda, rasgado é que fizeram, tipo, vestiram a parede.
Em visita de monitoria da situação das chuvas na província de Nampula, o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário, embora sem ter visitado as famílias deslocadas, disse que os deslocados internos não podem viver na condição de dependentes da ajuda de forma permanente.
Em Cabo Verde, depois da constituição do jornalista Hermínio Silves e o jornal digital Santiago Magazine, como arguidos pelo Ministério Público, iniciados pela violação do direito da justiça, agora o jornalista Daniel Almeida e o jornal A Nação também foram convocados pelo Ministério Público para a mesma questão. Tudo tem a ver com a cobertura do inquérito para averiguar as circunstâncias da morte do cidadão Zezito Dente do Ouro. A partir da Santa Praia, Eugênio Teixeira.
O jornalista Hermínio Silves, que foi ouvido no passado dia 26 de janeiro, diz que aguarda a evolução com toda a naturalidade e tranquilidade e mostra-se firme para continuar a fazer o jornalismo sério e esclarecedor da opinião pública.
A questão do Estado levantou a parede para dizer, epá, nós no Estado não podemos ser atacados. A ver, é isto que está a suceder, pá, é isto que é grave e é isto que temos que combater, porque nós todos estamos a mover, nós todos temos responsabilidade.
Por sua vez, o jornalista Daniel Almeida, do jornal A Nação, confirma que acaba também de ser notificado pelo Ministério Público, devendo ser ouvido no dia 4 do corrente, embora não se tenha especificado o motivo, mas ele desconfia que seja sobre a questão da suposta violação do segredo da justiça.
O objetivo é desviar a atenção do foco principal, que é o homicídio doloso e violento do cidadão Zezito Dente de Ouro, que ocorreu há mais de 7 anos. Esta questão de atacar a imprensa livre, de atacar jornalistas, é uma clara intenção de desviar o foco. E nos últimos tempos temos notado uma certa tendência para tentar silenciar jornalistas e órgãos de comunicação social que têm sido incómodos com determinadas esferas do poder.
Esta questão tem dado muito que falar, com a Associação de Jornalistas de Cabo Verde a considerar tratar-se de uma clara violação da liberdade de imprensa, facto igualmente citado pelas organizações internacionais da defesa dos jornalistas e da sociedade civil. Para o professor universitário Daniel Medina, não há razão de ser, para toda se lê uma triada, por entender ser fundamental haver liberdade de expressão e de imprensa, como de resto, diz Medina, reza a própria Constituição da República.
Porque nós tínhamos uma democracia muito clara, muito aberta, muito clarividente, e mexer com a comunicação social, nesse aspecto, é mexer na democracia, porque não há liberdade de expressão, não há democracia se não houver uma imprensa livre no sentido da sua livre expressão.
O jurista e professor universitário Manuel Sousa estranha o silêncio do Ministério Público que, perante uma matéria de crime grave, nada fez durante 7 anos e agora, de forma apressada, constitui jornalistas e meios de comunicação social como arguidos por terem relatado a questão. Assim como já disse o conhecido constitucionalista Vladimir Brito, a um órgão da praça, Sousa entende que se o jornalista não assaltou a instituição e o contratou um hacker, o mesmo não deve estar vinculado à norma do segredo de justiça.
Se o jornalista não assaltou as secretarias judiciais, o tribunal não contratou nenhum hacker para ter a informação, alguém lhe passou, o jornalista não está vinculado ao segredo de justiça. Não é? tanto é que o Ministério Público, a acusação aparentemente é de desobediência qualificada, porque quem está sujeito são os intervenientes processuais, o magistrado, portanto, os auxiliares de inteligência, os auxiliares. Alguém deve ter passado essa informação e não faz sentido. Agora está a atacar a imprensa, não é? Não está a direito dos jornalistas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai mandar cerca de 2 mil soldados de Fort Bragg, na Carolina do Norte, para a Polónia e Alemanha nesta semana e deslocar cerca de 1 mil soldados baseados na Alemanha para a Roménia, disse um alto funcionário do governo nesta quarta-feira, Ana Guedes.
O presidente americano, Joe Biden, disse que não colocará tropas americanas na Ucrânia para combater qualquer incursão russa, embora os Estados Unidos estejam a fornecer armas à Ucrânia para a sua defesa. As medidas militares ocorrem quando se encontram paralisadas as negociações com a Rússia sobre a sua acumulação militar na fronteira com a Ucrânia e ressaltam temores crescentes em toda a Europa de que o presidente russo Vladimir Putin esteja prestes a invadir a Ucrânia. Os países pequenos da NATO no flanco leste da aliança temem que possam ser os próximos alvos da Rússia, embora Moscou tenha dito que não tem intenção de iniciar um conflito e está disposta a continuar esforços diplomáticos. Um funcionário do governo falou sobre condição de anonimato, sobre os movimentos militares ainda não anunciados. Biden disse recentemente que pretendia fornecer forças adicionais dos Estados Unidos aos aliados da NATO na Europa Oriental como garantia de compromisso americano. O Pentágono também colocou cerca de 8.500 soldados baseados nos Estados Unidos em alerta máximo para possível envio para a Europa como garantia adicional aos aliados. E as autoridades indicaram a possibilidade de que unidades adicionais possam ser colocadas em alerta máximo em breve. Os Estados Unidos já têm entre 75 mil e 80 mil soldados na Europa como forças permanentemente estacionadas e com parte de rotações regulares, como, por exemplo, na Polónia. Os temores de uma invasão russa da Ucrânia aumentaram nos últimos meses, após Putin enviar mais de 100 mil soldados para áreas próximas à fronteira com a Ucrânia, incluindo na vizinha Bielorrússia, apoiados por tanques, artilharia, helicópteros e aviões de combate. As autoridades russas insistem que Moscou não tem intenção de invadir a Ucrânia.
Uganda e Tanzânia assinaram um acordo com empresas petrolíferas chinesas e francesas esta semana. Finalizando os termos de um projeto de perfuração e oleoduto de 10 bilhões de dólares americanos. Os apoiantes do projeto dizem que vai impulsionar o desenvolvimento económico em toda a região. Os ativistas do Uganda dizem que as reclamações das comunidades afetadas pelo projeto não estão a ser tomadas em conta. Em 2021, a ONG Africa Institute for Energy Governance, que presta apoio jurídico às comunidades afetadas, foi invadida 2 vezes por alegadamente operar sem licença. O diretor executivo daquela ONG, Dickens Scamondisha, disse que os ataques foram feitos para silenciá-los, por exigir documentos importantes e levantar questões como os direitos de propriedade das pessoas. Scamondisha disse à Voz da América que os moradores locais podem ser compensados pela perda da sua propriedade, mas não tiveram muitas chances de negociar. O acordo desta semana foi assinado entre Uganda, Tanzânia, a empresa francesa Total Energies e a China National Offshore Oil Corporation. A Total Energies enfrenta um processo na França por violações de direitos humanos e danos ambientais ligados ao projeto. A perfuração e o oleoduto estão atrasados há anos e o presidente de Uganda, Yoweri Museveni, observou que uma das razões para o atraso foi a pressão exercida sobre a Total Energy por grupos da sociedade civil. Quando concluído, o oleoduto deverá transportar cerca de 60 mil barris de petróleo para a Tanzânia por dia. O vice-presidente da Tanzânia, Felipe Mpango, expressou a esperança de que todas as partes cumpram as leis. Washington DC, emissão vespertina da Voz América, o desporto de seguida com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar, como seria esperar, com Cana. Copa das Nações Africanas a decorrer nos Camarões. Hoje vamos ficar a saber quem é um dos finalistas frente a frente a Burkina Faso e Senegal em Yaoundé, a capital camaronesa. Será a terceira vez que estas duas equipas se defrontam numa Copa Africana das Nações? As duas vezes anteriores foram ganhas pelo Senegal. É a quarta vez que o Burkina Faso joga numa meia-final. Das três vezes anteriores, perdeu duas, ganhou uma vez em 2013, quando foi à final, onde viria a perder com a Nigéria. Senegal pode estar na final pela terceira vez, se vencer hoje. Esteve na final em 2002 e 2019 e perdeu ambas as vezes. Este ano, o Senegal terminou a fase de grupos no topo do grupo B, com uma vitória, dois empates, só um golo marcado, mas sem sofrer nenhum. Depois, nos oitavos de final, eliminou Cabo Verde, naquele jogo controverso, 2-0. E nos quartos de final, eliminou Guiné-Conakry, 3-1. Portanto, parece que Senegal tem estado a afinar a sua pontaria. Burkina Faso terminou a fase de grupos em segundo lugar no grupo A, com uma vitória e um empate, uma derrota. Três golos marcados, três sofridos. Nos oitavos de final, eliminou o Gabão aos penaltis. Nos quartos de final, eliminou a Tunísia por 1-0. Vamos a ver quem passa no papel. Senegal favorito, mas no papel não conta para nada. O que conta é no relvado e o que conta mais são as batatas que se põem na capoeira. Amanhã temos Egito, Camarões e já há fogo. Carlos Queiroz, o luso-moçambicano, treinador dos Camarões, não está nada contente com declarações do presidente da Federação de Futebol dos Camarões, Samuel Eto'o, que após a vitória dos Camarões nos quartos de final, disse aos jogadores do seu país para se prepararem para uma guerra no jogo com o Egito. Queiroz descreveu as declarações de Eto'o de infelizes, porque, segundo disse, futebol não é guerra, é uma celebração, uma alegria. Os futebolistas entram em campo não para fazer guerra e matar pessoas, mas para lhes dar entretenimento e alegria. Bem, houve alguém que uma vez disse que o futebol não é um jogo de vida ou de morte. É muito mais importante do que isso. Ontem, nos jogos de qualificação para o Mundial, Brasil deu uma sova, uma surra ao Paraguai. Quatro batatas na capoeira sem resposta. Argentina bateu a Colômbia por 1-0. Uruguai também deu sova. Foi à Venezuela, 4-1. Bolívia perdeu em casa com o Chile por 3-2. Peru empatou com o Equador a um golo. O que é que isto tudo significa? Significa que o Brasil continua no topo, seguido da Argentina. Ambos já estão qualificados. Passam quatro equipas. A quinta vai à repescagem. Quando faltam três jogos, Equador está em terceiro lugar, tem 25 pontos. Uruguai em quarto, tem 22. Em quinto está o Peru, com 21. Chile em sexto, com 19. Está reunida a luta pelo terceiro e quarto lugar. Hoje temos jogos de qualificação na zona da CONCACAF, América Central, Norte e Caraíbas. Aqui passam três. Quarto vai à repescagem. Canadá, o surpreendente líder do grupo, está em El Salvador, já praticamente eliminado. Estados Unidos em segundo, recebem as Honduras já eliminadas. E em último lugar, México em terceiro, recebe o Panamá em quarto, a apenas um ponto de distância do México e do terceiro lugar, que dá bilhete de avião para o Catar.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina a partir de Washington, D.C. Notícias de destaque, 60 pessoas massacradas na Rua Democrática do Congo. Estados Unidos enviam reforços militares para a Polónia e Roménia e França diz que poderá retirar tropas do Mali, onde combatem rebeldes islâmicos. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amém Sinidel. Nós voltaremos amanhã à terceira parte com o Álvaro Gerandrado de seguida. Boa noite. We'll be right back.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, nesta quarta-feira, 2 de fevereiro, aos microfones Álvaro Lugel Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, na nossa página na internet voaportugues.com e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, estamos com a nossa referência VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp. Mais um, 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilou. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, 60 pessoas massacradas na República Democrática do Congo. Estados Unidos enviam reforços militares para a Polónia e Roménia. Governo da França diz que pode retirar tropas do Mali que combatem rebeldes islâmicos. Quarta-feira, na Voz da América, dia da agenda africana. Mais à frente, vamos falar sobre a situação na Guiné-Bissau, um dia após a tentativa falhada de golpe de Estado. Em Moçambique, a oposição continua a considerar estranha a celeridade com que o Tribunal Administrativo revogou a providência cautelar contra o pagamento das portagens na Estrada Circular de Maputo, considerando tratar-se de uma decisão política que vai agravar as condições de vida dos cidadãos. Já há protestos contra o pagamento de portagens. Os partidos da oposição, naquilo que se pode considerar a vertente política do movimento cívico contra o pagamento das portagens, que começou ontem, dia 1 de fevereiro, dizem olhar para essa questão com muita preocupação. Ramos Miguel, desde Maputo.
Presidente Manteigas, portavoz da Renamo, está esperando uma violação do contrato social que o governo tem com os cidadãos.
E um dos elementos do contrato social é o bem-estar do cidadão. E não há dúvidas de que essas portagens, que estão num raio tão pequeno, mas são quatro portagens, quer dizer, um autêntico cerco que se faz aos cidadãos, sabido que essa mesma população está a enfrentar grandes problemas de custo de vida.
Manteigas diz estranhar a rapidez com que o Tribunal Administrativo revogou a providência que que havia sido interposta pela sociedade civil.
Sabido que os nossos tribunais são um autêntico cemitério de processo, mas em menos de 48 horas deu por procedente um pedido do governo que tem essa obrigação de criar o bem-estar das populações e, paradoxalmente, o Tribunal Administrativo vem dar provimento a uma situação que vem agudizar o custo das populações. Para nós, consubstancia uma decisão política do Tribunal Administrativo, porque sofreu pressões do regime.
Para Raul Domingos, presidente do PDD, a revogação da providência cautelar é uma questão complicada para o governo e, sobretudo, para o Tribunal Administrativo, que justificou a decisão com o interesse público.
Fica para nós claro que, do ponto de vista do governo da Frelimo, o governo público é a vontade da Frelimo, a vontade do seu governo, e não a vontade do povo.
Por certo, o secretário-geral do MDM, José Manuel, questiona também a decisão do Tribunal Administrativo e critica a forma como está a ser gerida a questão das portagens.
Nota claramente que há uma vontade de abocanhar os bolsos da população. Estava falando de uma estrada circular que foi construída com orçamento do Estado, fez embora com dívida, mas é dívida que o Estado vai pagar. Meia volta entendem que tem que privatizar os serviços. Tudo bem, parceria público-privada é essencial. Não há concurso, não há nada, tudo uma empresa, tudo secreto, e as tabelas como são feitas também.
Mas o que muda daqui para frente? Ângelo Estranga responde.
Em condições normais, o transportador semicultivo pagaria 40 meticais. mas com o desconto este transportador pagará apenas 10 meticais. Para os autocarros de passageiros, estes pagariam 140 meticais. No entanto, vão passar a pagar apenas 35 meticais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Nesta semana, o tema não podia ser outro: a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau, usando as palavras do presidente Umaro Sissoko Embaló. Na terça-feira, um comando militar com homens à paisana entrou no Palácio do Governo, quando o governo, com a presença do presidente da República, do primeiro-ministro e dos ministros, preparavam-se ou já estavam numa reunião do Conselho de Ministros. De repente, irromperam-se lá dentro e, segundo informações não confirmadas oficialmente por fontes independentes, terão feito reféns o presidente Umaro Sissoko Embaló e o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, enquanto os restantes membros do governo foram libertados. De acordo com o que disse mais tarde o presidente da Guiné-Bissau, foram 5 horas de muita tensão até que as Forças Armadas da Guiné-Bissau conseguiram pôr cobro à situação. No entanto, houve vítimas mortais e também feridos. Não há informação exata sobre o número de vítimas mortais. Fala-se em 2, 3 ou 6 mortes. Também não há informações sobre feridos e o número de detidos. Há muitos detidos que estão no quartel de Monsoa, aí em Bissau, e também há informações de que muitas outras pessoas estão a ser procuradas pelas Forças Armadas. No entanto, um dia depois da tentativa de golpe de Estado falhada, não há mais detalhes do que aqueles revelados pelo Presidente da República no final da tarde de terça-feira. O Primeiro-Ministro Nuno Gomes Nabian e o Governo não se pronunciaram, apenas temos reações dos dois principais partidos da Guiné-Bissau, o PAIGC, o principal partido de oposição, o partido mais votado na eleição de 2019, e o MADEM G15, o segundo maior partido no Parlamento guineense, que apoia o Presidente da República. Nesta edição, trazemos um recapitular desta situação e também algumas reações. E foi desta forma que o Presidente Umaro Sissoko Embaló falou sobre o que aconteceu na terça-feira.
Há mortos, mas não sei, porque o presidente estava entre fogo e ferro, né? Durante 5 horas de tempo, e não podia estar a imaginar quanto. Há mortos, há muitos mortos, é verdade. Do lado e do outro, é só entre as forças de defesa e segurança. Ainda não há cargas, porque estava uma mistura, mas é uma coisa muito bem organizada e consertada. E não quero dar a avançar para não complicar a investigação em curso, mas o que eu posso vos garantir é que a situação está sob controle, de uma forma total. Alguns elementos que estão nesse ato covarde, bárbaro, já estavam sob indício de investigação do narcotráfico.
Era o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, numa declaração no final da tarde de terça-feira. Também respondeu a algumas perguntas dos jornalistas e ele apontou o dedo a traficantes, sem, no entanto, indicar nomes. Em termos de reações, o primeiro partido a posicionar-se foi o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, o segundo maior partido no Parlamento, que condenou o que classificou de ato bárbaro e violento que visava somente pôr em causa, mais uma vez, a ordem constitucional e o Estado de Direito Democrático na Guiné-Bissau. O Secretariado Nacional do Partido que suporta o Presidente da República acrescenta no comunicado assinado por Henri Manet que não compactua nem compactuará com a violência e sublinha que repudia com veemência a assunção do poder político por vias não democráticas conforme o ordenamento jurídico guineense. Fim de citação. O partido exige que os autores do ato sejam levados à justiça e responsabilizados.
Madame Jequins indicou na nota que vai convocar uma reunião da direção superior para se posicionar de forma formal em relação a este tema, mas não revelou data. Entretanto, hoje eu falei com o presidente do PAIGC e antigo candidato presidencial Domingos Simões Pereira. Embora o PAIGC apenas amanhã deverá tomar uma posição formal sobre os incidentes de ontem, em declarações à Voz da América, Domingos Simões Pereira afirma que, de forma consistente da atuação do PAIGC, condena e se distancia de toda a violência e toda a tentativa de subversão da ordem constitucional por vias não democráticas. A conversa com Domingos Simões Pereira.
Nós condenamos e nos distanciamos de toda a violência e toda a tentativa de subversão da ordem constitucional por vias não democráticas. E, sobretudo, quando essa ocorrência envolve a perda de vidas humanas. Ao fazer isso, nós exigimos é que uma situação tão grave como essa seja tratada com o nível de seriedade e responsabilidade que a própria situação exige. Ou seja, que seja lançado um processo de inquérito e que esse inquérito possa incluir entidades com vocação e competência para garantir a credibilidade necessária ao ponto de se poder decifrar qual é a proveniência dessas pessoas, estavam a mando de quem, quais eram os propósitos e que, em função dessa escalpulização, sejamos capazes de ver a justiça de facto funcionar. Nós ficamos surpreendidos por alguma simplicidade, algum tratamento circunstancial do assunto. Evoca-se um choque entre eventuais narcotraficantes. É preciso ir aos detalhes, é preciso saber de quem é que nós estamos a falar, como é que se envolveram nesse processo. Até porque eu penso que a população guineense não deixará de ter presente que isto acontece uma semana ou poucos dias depois daquilo que já era considerada uma grave crise entre os elementos que integram o atual regime.
Como vê estes acontecimentos de ontem à luz do que tem acontecido no Mali, Guiné-Conakry e também no Burkina Faso?
O perigo está exatamente nessa dimensão. É que às tantas, a Guiné-Bissau parece ter a dimensão e estar posicionado de forma favorável a servir de missão e, em certa medida, para cobrir aquilo que tem sido os problemas noutros países. Ou seja, já que temos uma sucessão de situações de golpes noutros países, por que não, aproveitar uma situação? Eu estou a fazer uma conjectura, porque não tenho elementos objetivos para fazer outro tipo de análise, mas, portanto, ao mesmo tempo que nós condenamos a violência e a tentativa do golpe de Estado, nós exigimos que o tratamento seja sério, despido de qualquer preconceito ou condicionamento, e para que, no final, seja na base da verdade que se deve responsabilizar os autores dessa intervenção.
Era Domingos Simões Pereira, presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, e antigo candidato presidencial, a pronunciar-se sobre a tentativa de golpe de Estado na terça-feira na Guiné-Bissau. Também o Partido da Unidade Nacional exortou as instituições judiciais a cumprirem as suas responsabilidades, levando a cabo uma investigação séria e isenta dos acontecimentos trágicos que, mais uma vez, ensombraram o país ontem. Na sua página oficial no Facebook, o partido liderado por Idrissa Diallo escreveu que o país foi mais uma vez o teatro da irrupção da violência no funcionamento das suas instituições políticas e condenou firmemente, sem reservas, o recurso à violência. Entretanto, golpes de Estado e tentativas de golpe de Estado não têm sido raras na Guiné-Bissau. Porque Guiné-Bissau continua a ser um terreno fértil para tentativas de golpe de Estado e quais as razões que levam as novas gerações praticamente a seguirem os caminhos das gerações anteriores? Conversei com o politólogo Rui Jorge Semedo numa tentativa de tentar analisar este fenómeno na Guiné-Bissau e comecei por lhe pedir uma leitura dos incidentes de terça-feira.
Primeiro, é que nós não podemos dizer para aquilo que
está a acontecer aqui na sua região. Também indiretamente por ter influência no contexto político. Eu acho o mais importante e pode provocar o que aconteceu ontem são alguns comportamentos, né, que, sobretudo a partir do mês de outubro, com a apreensão do avião A340, e depois, sucessivamente, houve algumas situações, como, por exemplo, de uma suposta assinatura de acordo de prospecção e consequente exploração de petróleo entre a Guiné-Bissau e Senegal na zona conjunta, a própria eleição do Supremo Tribunal também. Não foi muito bem visto pela opinião pública crítica nacional. Depois, a volta da água, que supostamente pode contribuir para essa agitação, foi a última recomendação, onde nós podemos assistir um comunicado da autoria do partido, do primeiro-ministro, aliás, que ele é o presidente, né? Que teve um questionamento muito forte. E depois, no dia seguinte, o primeiro-ministro publicamente assumiu que era apenas um desentendimento, mas que já foi ultrapassado. Então, são um conjunto desses acontecimentos que podem, né, provavelmente, estar por detrás, né, de tudo aquilo que aconteceu. Muito embora também devemos assumir que algo ainda não está muito claro, então tudo está confuso. Estamos aqui ali, para algumas questões, porque também nós não podemos colocar de lado os acontecimentos anteriores, mas ainda aguardamos a investigação idônea, responsável, para poder realmente compreender aquilo que aconteceu ontem.
Por que começou a Ótica como analista político da Guiné-Bissau, um observador do dia-a-dia? A Guiné-Bissau continua sendo um terreno fértil para este tipo de ações, independentemente dos tempos?
Eu acho que o país teve muitas dificuldades, sobretudo num primeiro momento, isto é, talvez na década de 80, 70, 80, os dirigentes e governantes que assumiam o país tiveram a dificuldade de poder distanciar, não é, de comportamentos coloniais, né, de atitudes coloniais.
Uhum.
Sobretudo usando métodos de perseguição e de repressão. Mas mesmo com a transição no início dos anos 90, onde se pensava que, bom, o país saiu de um regime opressor, que era a colonização, a ditadura, então o modus operandi era praticamente igual. Mas já com a transição para a democracia se pensava que o país ia conseguir, né, desenlaçar, né, das amarras do bolivismo e da ditadura. Mas infelizmente até hoje os responsáveis políticos, os gestores públicos e ministros ainda estão com essa dificuldade de compreender a democracia na sua múltipla dimensão. Então as pessoas continuam a achar que a única forma de controlar os adversários, a única forma de liderar o país é ter o braço zero, é perseguir os adversários, é interferir no funcionamento de outros órgãos de soberania sem respeitar o princípio da separação de poderes. Então, essa cultura que temos, né, desde o início da fundação do Estado da Guiné-Bissau até hoje, está a ser um dos maiores empecilhos, né, para o avanço, sobretudo para a progressão e consolidação da democracia aqui na Guiné-Bissau. E as pessoas precisam aceitar a democracia e, ao mesmo tempo, reconhecer que somos uma sociedade heterogênea, que vamos viver, sobretudo, respeitando o princípio da liberdade e os princípios que possam contribuir para a criação, né, do Estado-nação, que ainda nós não conseguimos como é que materializar.
Há muitas vezes, quando se analisa neste caso na Guiné-Bissau, há observadores que apontam as questões étnicas. Acredita que ainda tem um peso ou não?
Ainda assim, sobretudo nos momentos eleitorais, fica mais visível não só a questão étnica, como também a questão religiosa, né, que ultimamente tem ganhado muito espaço. Mas isso está a ter impacto, está a ser mais visível, porque também, por outro lado, os guineenses foram colocados numa condição
de obscurantismo, né? A escola aqui não funciona. É verdade que a educação praticamente em todo o mundo está em crise, mas a Guiné-Bissau nós não estamos a falar da crise no setor do ensino. Estamos a falar da inexistência, porque não há um investimento sério. É um país que já onde não há acesso, né, à escola, sobretudo na rede pública de ensino, há mais de 2 anos. Né? Ninguém faz nada. Então, a Guiné-Bissau há muito que não está a conseguir formar pessoas com um nível de cidadania, com um nível de conhecimento aceitável para o contexto que hoje enfrentamos, né, dentro de uma perspectiva global. Então, portanto, essa dificuldade de acesso à educação, uma educação de qualidade, também está a permitir o crescimento de algumas manifestações perigosas, né? Como o fenômeno, né, do etnicismo na nossa manifestação democrática, o fenômeno da religiosidade, né, para poder dividir, né, o canal já dizia na sua época, né, dividir para reinar. Então, os políticos chineses têm comportado dessa forma, e isso depois também se manifesta, sobretudo nos pontos eleitorais, né, como tem acontecido em vários momentos, porque eles mesmos, né, lançam a semente para evitar a violência, para evitar a divisão no seio dos chineses, e depois reclamam de tudo, reclamam, né, que as pessoas não estão a respeitar, acusam aqui e acolá da questão de golpes, efetivas do golpe de Estado, mas eles são responsáveis por tudo isso.
Entretanto, há uma nova geração que cresce. Essa nova geração está a ser mais influenciada por esses padrões que acaba de descrever, ou já há uma nova geração que pode dar um novo caminho, um novo destino, que não repita os erros das anteriores e atuais gerações, de acordo com o que acaba de indicar?
É verdade, né? Não posso ser pessimista, né? Negar o surgimento de uma geração mais com um pensamento mais crítico. Mas isso aí ainda é muito residual, porque temos que admitir que aqui na Guiné-Bissau a cultura do oportunismo a todos os níveis está a crescer, mais do que a cultura que fortalece um princípio da cidadania. E que chama da geração, da atual geração, né, uma maior responsabilidade face às dificuldades que o país tem enfrentado. Então, é verdade que, sobretudo nas redes sociais, vê-se alguma apropriação disso, mas isso é apenas uma gota d'água, levando em conta que uma grande parte da sociedade de Guiné ainda não tem acesso, né, ao mundo globalizado, acesso à internet. Então, e essa parte que manifesta, a maior parte deles ou delas estão na diáspora, não aqui em Bissau ou na Guiné-Bissau. Portanto, eu acho que estamos num processo, estamos a evoluir, não num ritmo desejável, porque há um suporte que é necessário, né, para poder acompanhar com esse crescimento, que é o investimento na educação. Então, quando não há esse investimento, nós não podemos pensar que vamos ter uma sociedade com uma noção que é o componente básico da democracia, que não se limita apenas nas realizações das eleições, mas se vai mais além, né, procurando criar condições de bem-estar social aos cidadãos. Então, isso ainda vai levar muito tempo, porque só quando começarmos a investir na educação, talvez teremos condições efetivas de começar a perceber um certo engajamento social dos guineenses.
Era Rui Jorge Semedo, politólogo guineense e analista político, nesta edição da Agenda Africana, que passamos em revista a tentativa de golpe de Estado na Guiné-Bissau na terça-feira, com declarações do presidente Umaru Sissoko Embaló, as reações do Madem G15, o segundo maior partido no Parlamento, as reações do presidente do PAIGC, o maior partido na Assembleia Nacional Popular, Domingos Simões Pereira, e também do Partido da Unidade Nacional. Eu sou Álvaro Ludger Andrade, termino aqui mais esta edição da Agenda Africana.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com um resumo das notícias internacionais.
Pelo menos 60 pessoas foram massacradas num ataque de uma milícia contra um campo de deslocados na República Democrática do Congo. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. A agência de notícias Reuters disse que o ataque contra o campo de Savo, na província de Ituri, foi levado a cabo por uma milícia com o nome de Kobeko. No meio de crescentes tensões devido à situação na fronteira com a Ucrânia, os Estados Unidos anunciaram o envio de 2 mil soldados para a Polónia e a Alemanha. Ao mesmo tempo, cerca de outros 1000 soldados serão movimentados da Alemanha para a Roménia. Outros 8.500 soldados americanos foram postos em estado de alerta, prontos para serem enviados para a Europa.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América desde Washington, nesta quarta-feira, 2 de fevereiro. De todos se despedem, Léo Sarrilo e Álvaro Rugero Andrade. Obrigado pela sintonia. Boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
Vamos passar a apresentar a editorial que reflete o ponto de vista do Governo dos Estados Unidos. A comunidade internacional está justamente alarmada com a grande e não provocada acumulação de forças militares russas na e perto da fronteira com a Ucrânia. Os Estados Unidos prometeram, em conjunto com os seus aliados e parceiros, que haverá consequências maciças se a Rússia rejeitar a diplomacia e voltar a entrar na Ucrânia pela força militar. Como o secretário de Estado Antony Blinken observou, no entanto, existem outros movimentos perigosos e não militares que a Rússia já está a planear ou executar contra a Ucrânia. Uma delas é uma operação em que a Rússia cria uma provocação dentro da Ucrânia e depois usa isso como justificação para tomar uma ação agressiva pré-planeada. Existem também atividades de influência contínua dirigidas pelos serviços de inteligência russos, nomeadamente o FSB, concebidas para destabilizar a Ucrânia. Para expor e perturbar estas atividades, os Estados Unidos impuseram sanções a 4 indivíduos nelas envolvidos. 2 deles são os atuais deputados ucranianos, Taras Kozak e Oleh Voloshin. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos disse numa declaração que Kozak controla vários canais de notícias na Ucrânia e apoiou o plano do FSB de denegrir os membros do círculo interno do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, acusando falsamente uma ação da pandemia da Covid-19. As suas plataformas também amplificaram as falsas narrativas por volta das eleições americanas de 2020. Voloshin trabalhou com atores russos para minar os funcionários do governo ucraniano e defender em nome da Rússia. Trabalhou também com Konstantin Klinik, um cidadão russo com ligações à inteligência russa, que foi sancionado por tentativas de influenciar as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020, a mando da Rússia. Outros 2 indivíduos designados são antigos deputados ucranianos Volodymyr Olenik e Valdimir Sivovich. Olenik trabalhou sobre a direção do FSB para recolher informações sobre as infraestruturas críticas da Ucrânia. O Departamento do Tesouro observou as operações cibernéticas repetidas contra as infraestruturas críticas da Ucrânia fazem parte das táticas híbridas da Rússia, concebidas para puxar a Ucrânia para a órbita da Rússia. Sivovich trabalhou com uma rede de agentes de inteligência russa para levar a cabo operações de influência, incluindo esforços para levar Kiev a ceder a Crimeia à Rússia. O secretário de Estado, Antony Blinken, observou que as designações destes 4 indivíduos são separadas e distintas das severas medidas financeiras e económicas que os Estados Unidos e os seus aliados e parceiros estão dispostos a impor à Rússia caso este país continue a invadir a Ucrânia. Contudo, escreveu, os Estados Unidos continuarão a tomar medidas, inclusive através de ações como esta, para identificar, expor e sublimar os esforços de destabilização da Rússia na Ucrânia. Acabaram de ouvir um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.